Gostaria também de informar a senhores deputados que agora, a título definitivo, os serviços da Presidência da Assembleia da República afetaram-nos mais um quadro técnico, neste caso a senhora doutora Anabela António, assessora aqui da Comissão e que está aqui do meu lado direito, portanto, para ficarem a conhecer todas e todos os senhores deputados. Depois iremos entrar na ordem de trabalhos, que é a discussão e aprovação da ata. Eu pergunto, eu desejo as boas-vindas, que tudo lhe corra pelo melhor, está bem? E pode contar com a nossa colaboração, todos e todos. Depois temos então a discussão e aprovação da ata. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se tem alguma questão a levantar sobre a forma como está reduzida a ata. Não tem? Então pergunto quem vota contra, quem se abstém. A ata foi aprovada por unanimidade. Temos de seguida a discussão do projeto de resolução 1367, pediu a palavra o senhor deputado, para que efeito?
Presidente, sobre a condição dos trabalhos.
Para que efeito?
Para sugerir uma alteração à ordem do dia.
Faz favor.
Para que o ponto 2 e o ponto 3, dado que são conexos, sejam debatidos ao mesmo tempo.
O 2 e o 3?
Sim.
Eu vou perguntar às bancadas o que é que pensam. Pergunta ao PSD, Sr. Deputado Maurício Marques.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Nada a opor? Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista.
Nada a opor.
Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Estamos de acordo, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Também não tenho nada a opor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz todo sentido nada a opor. Assim sendo, então, vamos iniciar a discussão dos dois projetos de resolução em conjunto. Do projeto de resolução 1367, terceiro do PAN, que recomenda ao Governo que promova uma campanha nacional de sinalização de animais de companhia. E, em simultâneo, vamos discutir também o projeto de resolução 1410-13, terceiro do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que afete verba para a promoção pública de esterilização de animais. O primeiro projeto de resolução é do PAN, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. A Lei 27 de 2016, de 23 de agosto, estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de controle de população. Este diploma enfatiza a premente necessidade de aposta generalizada na esterilização, a qual deve ser cabal e sistematicamente implementada no menor curto prazo possível, para que esta, no fundo, tenha tempo de atuar, por forma a reduzir a entrada de animais nos canis, contribuindo para a existência de condições sustentáveis de manutenção e funcionamento dos centros oficiais de recolha de animais. Esta lei seguiu as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Ordem dos Médicos Veterinários, que defendem que as políticas públicas de abate como resposta à sobrepopulação de animais de companhia não são a solução, para além de serem inequivocamente rejeitadas pelos portugueses. De igual modo, a DGAV, em resposta a um ofício da Comissão Parlamentar a respeito da petição 91/12, refere que considera e defende a esterilização como um meio eficaz de controlo da população, afirmando ainda que todos os animais que apresentem condições para serem doados devem preferencialmente seguir essa via. Todavia, esta lei, sendo de enorme importância, não teve ainda o alcance pretendido, uma vez que muitos municípios ainda não implementaram o sistema SED, que visa a captura, esterilização e devolução, nem estão a providenciar pela esterilização dos animais recolhidos nos seus centros de recolha, apesar dos custos para o município com a esterilização serem bastante inferiores aos custos associados ao abate e incineração. Assim, esta Lei 27 de 2016, conhecida como a Lei do Fim do Abate, aprovada por unanimidade na Assembleia da República, não só não está a ser cumprida por muitas autarquias, como existe ainda incumprimento do Estado na promoção de campanhas de esterilização em violação do disposto no artigo 2º desta lei. A ausência de uma política consistente de esterilização tem conduzido a que os animais em estado de errância ou não continuem a reproduzir-se e a aumentar as populações, com consequências ao nível da sobrelotação dos centros de recolha oficial de animais, mas também pondo em causa a saúde pública e o bem-estar dos animais. Deste modo, é urgente, do nosso ponto de vista, a organização de uma campanha nacional de sensibilização para a necessidade de esterilização e do controle da reprodução dos animais, bem como a prestação de apoio a todas as famílias carenciadas que detenham animais de companhia e que os pretendam esterilizar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, para introduzir a discussão do projeto de resolução 1410/13, terceiro do Bloco de Esquerda. Se faz favor.
Serei eu.
Maria Manuela Rola, não é?
Maria Manuela Rola.
Sim, senhora, muito prazer e seja bem-vinda também à nossa comissão. Tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta este projeto, também tendo em conta a Lei de Não Abate 27 de 2016, 23 de agosto, que tem um período transitório de 2 anos para que os centros de recolha oficial de animais não façam o abate de animais. E nesse período transitório existe também um período de 1 ano em que se prevê que a esterilização dos animais doados em adoção nos centros de recolha animais sejam obrigatoriamente esterilizados. Entendemos que a generalização da esterilização dos animais errantes é a forma mais eficaz de redução da população animal e que deve ser implementada urgentemente para fazer face a esta necessidade, que já é antiga, mas que agora veio ser obrigatória por lei, por uma lei aprovada por unanimidade nesta Assembleia. E a própria Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, em 2010, considerava que, e defendia que a esterilização como um meio eficaz de controle da população e que todos os animais que apresentem condições para serem doados devem preferencialmente seguir essa via. Isto é igualmente sugerido pela própria Ordem dos Médicos Veterinários e pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, e tendo em conta também a audição que foi feita na Comissão de Ambiente e também na Comissão de Agricultura, em conjunto aos secretários de Estado da Agricultura e Alimentação e do Poder Local, conseguiu-se perceber que a esterilização ainda não é a prática sistémica e recorrente nos centros de recolha. Igualmente, em contactos com alguns centros de recolha animal pelo país, conseguimos perceber que existem vários municípios que assumem não esterilizar os animais dados em adoção e que existem também centros de recolha que se recusam a dar os animais em adoção por não procederem à esterilização destes e considerando assim que estão a incumprir a lei. Também a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária dizia que em 2016 se encontrava à volta de 30 mil animais em recolha nos centros de recolha oficial. Os dados recentes relativamente a 2017 dão conta de que já serão 40.674 animais recolhidos durante esse ano. E consideramos assim que o Governo deve proceder à disponibilização de verbas, assim como desenvolver campanhas para a sensibilização dos médicos veterinários municipais e da população para a necessidade de adoção de animais esterilizados. E também já o tínhamos referido na discussão do Orçamento de Estado para 2018, com uma verba própria que não a que saísse da verba que acabou por ser aprovada dos 2 milhões, mas uma verba própria de 800 mil euros que possibilitaria a esterilização dos 30 mil animais identificados nos centros de recolha oficial. Neste sentido, o Bloco de Esquerda vem propor que o despacho regulamentar que faz a regulamentação dos 2 milhões de euros relativamente à modernização dos centros de recolha oficial inscreva uma verba de pelo menos 800 mil euros que era o referente aos 30 mil animais. Neste momento já temos 40 mil animais, ou seja, esta própria verba não dará resposta a todos os animais que os centros de recolha oficial têm tido a que dar resposta e que diligencie junto das autoridades veterinárias municipais no sentido de informar e sensibilizar os veterinários e os municípios da importância fundamental da esterilização, tanto como ferramenta de combate à sobrepopulação de animais, como para a prosecução da aplicação da Lei nº 27 de 2016. Obrigada.
Muito obrigado. E vamos então agora iniciar a discussão pelos restantes grupos parlamentares. É o deputado Lima Costa que tem a palavra, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os projetos de resolução do PAN e do Bloco pretendem, basicamente, de forma simples, que os municípios implementem campanhas de esterilização e solicitam, por intermédio destes projetos de resolução, ao Governo apoio financeiro para esse efeito. Ora, o PSD tem dificuldade em acompanhar estes projetos de resolução, não pelo seu objeto, não pela sua finalidade, que é louvável, que nos une a todos, mas porque, no nosso entender, estes projetos de resolução poderão ter efeitos contrários aos pretendidos. Não digo que seja propositada esta intenção, naturalmente, mas pode ter efeitos contrários porque, do nosso ponto de vista, as pretensões do Bloco e do PAN assentam em pressupostos errados, assentam num equívoco. E para dizer como assentam num equívoco, resumo a história deste processo, que é conhecida de todos. O ponto de partida foi dado por uma petição de um grupo de cidadãos apresentada no Parlamento em 2015, que propunha acabar definitivamente com o abate de animais errantes em canis municipais. Acabar com o abate de animais errantes em canis municipais é um objetivo, uma ambição que nos une a todos, representa, sem dúvida, um salto civilizacional que é comum a todos nós e, portanto, há aqui um consenso muito alargado e transversal a todos nós e a todos os partidos políticos. E para se concretizar essa ambição comum de acabar com o abate de animais em canis municipais, criou-se um grupo de trabalho que ouviu a sociedade civil, refletiu, discutiu e, por unanimidade, consensualizou e aprovou uma lei, a Lei 27 de 2016, que definiu a estratégia para alcançar esse objetivo comum a todos nós, acabar com o abate. Essa estratégia, plasmada na Lei 27 de 2016, de forma simplificada, estabelecia o seguinte. Em primeiro lugar, no prazo de um ano, até agosto de 2017, o Governo, e reforço a palavra Governo, o Governo promoveria a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais em colaboração com as autarquias locais, criando as condições técnicas para a esterilização de todos os animais. Em segundo lugar, o Governo, e reforço a palavra Governo, que é o responsável pela saúde pública, como todos sabemos, asseguraria, a partir dessa data, durante o ano 2017, que todos os animais errantes acolhidos nos centros de recolha oficial de animais seriam esterilizados. Esta era a estratégia que estava plasmada na Lei 27 de 2016. Cumpridos estes dois passos, no prazo de 2 anos, isto é, até agosto de 2018, até daqui a 2 ou 3 meses, passaria a ser proibido o abate de animais errantes, que era o grande objetivo que a todos nos unia. Ora, o que é que aconteceu até hoje? No que se refere ao primeiro passo, a obrigação num ano, isto é, agosto de 2017, serem criadas as condições técnicas para a esterilização, o Governo não cumpriu. No que se refere ao segundo passo, que era a obrigação de o Governo assegurar a esterilização em tempo útil em 2017 de todos os animais errantes, o Governo não cumpriu. E vem agora, à última da hora, com o despacho 3283 de 2018, que é de um cinismo atroz e um autêntico presente envenenado para as autarquias locais. E o que é que diz essa lei? O que diz a Lei 27 de 2016, que foi aprovada por unanimidade, é que, no que se refere à esterilização, é o Governo que tem de pilotar, é o Governo que tem de liderar, é o Governo que tem de cumprir, dar cumprimento àquilo que a Assembleia da República decidiu, com o apoio das autarquias, naturalmente, e das associações também. Mas a verdade é que, sendo ao Governo que incumbe esta tarefa, ela não foi cumprida. E, portanto, o Governo não cumpriu a lei que nós aqui estabelecemos. E, por isso, qual é a consequência prática desta omissão, do Governo? Desta inação, aliás, desta displicência, desta incompetência? É que o objetivo de proibir o abate de animais errantes em agosto deste ano não vai ser cumprido. E é aqui que está o equívoco desta história. É que, e há uma certa habilidade até por parte do Governo. O que o Governo tem vindo a fazer ao longo dos últimos 2 anos, até de uma forma ardilosa, é fazer passar a ideia de que não tem nada a ver com esta matéria e que este assunto é um assunto exclusivamente da responsabilidade das autarquias locais. E é aqui que está o cinismo. E vem agora com este despacho, com um gesto, num gesto até magnânimo, de boa vontade, o Governo que ajuda, o Governo até vai fazer o favor às autarquias locais de lhes dar o apoio que vai estar apenas disponível até novembro deste ano. Quem não aproveitar até novembro deste ano fecha, digamos, esse apoio. E, portanto, as obrigações legais das autarquias são conhecidas, são claras, é recolher os animais errantes e abatê-los, é o que a lei prevê neste momento, mais nada. E as câmaras municipais, sabemos, na sua maioria não têm condições técnicas e humanas e, sobretudo, não têm a obrigação legal de procederem à esterilização dos animais errantes, se não está em lei nenhuma, e, portanto, não vão estar a tomar para si uma competência que não é sua. E o cinismo e a habilidade do Governo é tal que, quando em agosto deste ano se constatar que é impossível proibir de forma generalizada o abate de animais em canis municipais, tal como estava consagrado na lei, pasme-se, serão as câmaras municipais que vão ser publicamente acusadas, até se calhar judicialmente, porque há muitas associações que se legitimamente estão prontas para acionar mecanismos judicialmente as câmaras municipais que não cumprirem esta lei e, portanto, não acusarão o Governo, porque o Governo até é magnânimo, até deu dinheiro para as câmaras se quiserem fazerem, quando não é uma competência das câmaras municipais. E, neste sentido, foi montada uma armadilha aos municípios que o PSD quer aqui denunciar e quer deixar bem claro, e é este o equívoco em que assenta os projetos de resolução aqui em discussão, porque, de certo modo, branqueiam a atitude do Governo, em vez de exigirem ao Governo que tome a iniciativa, que cumpra a lei que, de forma unânime, nós aqui todos aprovamos, Partido Socialista inclusivamente, exija ao Governo que deixe de sacudir a água do capote para as câmaras e cumpra aquilo a que está obrigado. Neste momento, o Governo já devia ter colocado no terreno campanhas de esterilização em massa, com o apoio das autarquias, naturalmente, elas não se recusarão a isso, com o apoio da Ordem dos Médicos Veterinários, claro, com o apoio das Associações de Proteção dos Animais, mas deveria ser o Governo a fazer, a encetar todas as demarches para que isso fosse cumprido e pudéssemos, em agosto, dar cumprimento àquele nosso objetivo comum de proibir o abate. E neste sentido, e com este pressuposto e com este equívoco como pano de fundo, porque implicitamente estes projetos de resolução desresponsabilizam o Governo, branqueiam a atitude do Governo, nós vamos abster-nos nessas propostas e nessas recomendações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Palmira Maciel.
Obrigada, Sra. Presidente, caros colegas. É verdade que ambos os projetos de resolução, tanto do PAN como do Bloco de Esquerda, assentam nas mesmas questões, nomeadamente numa campanha de sensibilização, numa campanha para que cada vez mais, ou para que se proceda à esterilização de cães e de gatos de companhia, são de ligeiramente diferentes. O do PAN e o do Bloco de Esquerda. No entanto, e contrariando um pouco também o que disse o meu colega, porque é evidente que o ouvi com toda a atenção, também se não fez até agora, então agora não vale a pena fazer e ficaria tudo igual. Não estamos de acordo, concordamos com que o objeto destes dois projetos de resolução são na realidade louváveis, conforme disse. Também ainda há relativamente pouco tempo, a 3 de Abril, foi publicado o despacho que aprova o apoio financeiro e há aqui a questão do apoio financeiro que nos divide em relação ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que são os 500 mil euros que estão e que foram aprovados no sentido para esta questão e não os 800 mil conforme vocês propõem. De qualquer forma, também achamos que é urgente, e agora que saiu o despacho de resolução, é urgente incentivar, é urgente as câmaras municipais e as restantes organizações para procederem o mais urgente possível para iniciar a esterilização. Isto iniciar eu não o devia ter dito, até porque consultei já também várias câmaras, onde até já fazem elas próprias as campanhas através de vários meios, no sentido da recolha dos animais animais para que sejam esterilizados. Por isso já não poderemos generalizar e dizer que as câmaras não fazem ou que estão à espera que o Governo faça, porque muitas câmaras já o estão a fazer. E é o que nós achamos. Achamos que na realidade é urgente ir aplicando a verba agora disponibilizada através do despacho para beneficiar também o maior número possível de animais. E por isso mesmo é esta a nossa posição, dizendo que na realidade os 500 mil não estão, os 800 mil não estão na linha da verba que é proposta e que já foi anunciada, mas também concordamos com o objeto dos vossos projetos de resolução. E penso que só o facto de hoje estarmos a discutir essa questão já é uma boa campanha. Também quem estive atento aos meios de comunicação social, o Sr. Ministro também o tem feito, visitando até ainda um dia destes também um centro de recolha, e por isso mesmo temos que todos juntos, se alguma coisa, se algum tempo se perdeu, ir agora tentar compensar esse tempo. Por isso é que está aqui a data do 30 de novembro de 2018, e por isso até lá tentar fazer o máximo possível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, relativamente a estes dois projetos de resolução do PAN e do Bloco de Esquerda, que pedem mais ou menos a mesma coisa, com uma grande, penso que uma diferença que é de assinalar, que é o facto da campanha do projeto do PAN ser direcionado essencialmente a famílias carenciadas, portanto, no fundo, ao apoio à esterilização de famílias mais carenciadas, e o Bloco de Esquerda, a proposta do Bloco de Esquerda se dizer respeito a todo o tipo de esterilização. Eu confesso que tenho aqui tenho uma dúvida, não sei se os senhores deputados me podem esclarecer, e será certamente por falha minha de consulta de informação, mas basicamente nós foram aprovados 2 milhões de euros no Orçamento de Estado, na Lei do Orçamento de Estado, para a construção e a modernização dos centros de recolha. Depois veio o despacho 16A/2017, que disponibilizou 500 mil euros para a melhoria das instalações para que a esterilização fosse feita, dos quais, portanto, retirando desses 500 mil euros, uma verba de 50 mil euros para sensibilização, portanto, já estava aqui previsto aquilo que o Bloco de Esquerda pede no seu ponto número 2, que é a sensibilização, e portanto parece-nos temporâneo estar a solicitar uma ação, fazer uma remuneração ao Governo de uma coisa que o Governo que supostamente já estará implementada, e portanto ou não está a correr como deveria ser, e o Sr. Secretário de Estado na audição que aqui referiu não foi levantada nenhuma dúvida relativamente a essa matéria, portanto se me pudesse esclarecer esse assunto, a esse respeito eu agradecia. Depois saiu agora recentemente, já este mês, o despacho 3283, que tem a tal verba, o tal apoio à esterilização, portanto é um apoio por animal. E, portanto, aquilo que eu não consigo entender é que, manifestamente, os 2 milhões de euros para as obras de para a reabilitação, para a modernização e construção dos centros de recolha, é manifestamente uma manta curta, e as verbas serão certamente curtas. Portanto, se lhes vamos retirar 500 mil ou 800 mil para as campanhas de esterilização, certamente faltará a manta em algum lado. Isto são dúvidas que eu tenho relativamente aos projetos, mas dizendo que, como é óbvio, a lei foi aprovada e, portanto, o CDS é favorável a que a lei se aplique e aliás, até no âmbito do Orçamento de Estado, das propostas de alteração do Orçamento de Estado, a proposta que foi apresentada para uma verba para o apoio à esterilização dos animais de famílias carenciadas, mereceu o voto favorável do CDS e, portanto, nós não temos nada a opor a estes projetos, mas temos estas dúvidas, no fundo, estar a votar favoravelmente uma coisa que poderemos estar a prejudicar a outra que já tinha sido aprovada previamente e, portanto, gostaria só de alguns esclarecimentos a esse respeito. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, relativamente a estes dois projetos, parece-nos a nós que, de facto, eles realmente têm essencialmente uma pequena grande diferença, que é a questão das famílias, da definição de famílias carenciadas. Contudo, no nosso entender, importa aqui ter em consideração dois aspectos muito importantes. Um deles tem a ver, efetivamente, com a esterilização dos animais e outro tem a ver com a promoção de campanhas de sensibilização. Entendemos que as campanhas de sensibilização poderão, de facto, levar a que fomentar a prática por parte dos detentores dos animais, a prática destas medidas de esterilização, e que entendemos nós que deverá ser implementada até mesmo uma campanha que as câmaras municipais poderão levar a cabo para sensibilizar o público, por um lado contra o abandono dos animais, que isto é sempre uma situação prevalente, mas também contra a necessidade de promover esta esterilização, até porque as pessoas muitas vezes só despertam para o problema quando de facto os animais entram em situação de reprodução. E, nesse sentido, parece-nos a nós haver a necessidade de promover, através das câmaras municipais, estas campanhas de sensibilização, mas também uma promoção a nível de uma campanha nacional que possa levar toda a população a estar mais desperta por veículos de informação com outro impacto e possam promover esta sensibilização. Por outro lado, as questões relacionadas com a esterilização. Para nós é inevitável a integração dos serviços municipais de veterinária, das autarquias locais. Parece-nos que é uma resposta adequada, até pelo histórico de intervenção nesta área, e, no entanto, as condições técnicas para esta viabilidade é importante que exista verba e verba adequada que consiga dar resposta às necessidades que aí vão ser criadas. Apraz-nos dizer que, pronto, a questão relacionada com este aspecto tem a ver com a existência ou não de incapacidade económica, sendo certo que haverá até alguma dificuldade em criar critérios, quais são os critérios que possam vir a estar subjacentes à definição do que é famílias carenciadas. No nosso entender, penso que entendemos que deverá ser extensível a toda a população que assim queira aceder, aos detentores de animais que assim queiram aceder a estes serviços municipalizados, assim estejam eles sensibilizados para fazer esta iniciativa. Portanto, tudo isto parte do projeto de lei 27 de 2016 e que ainda assim reafirmamos nós a necessidade de garantir que os serviços municipais, esta é a nossa posição, há a necessidade de garantir que os serviços municipais implementem quer campanhas de sensibilização, quer também campanhas de esterilização efetivas. Disse.
Muito obrigado. Pergunto ao Sr. Deputado André Silva se pretende usar de novo da palavra. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para tentar esclarecer, dar uma resposta que acho que vai ser bastante direta e objetiva à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que perguntou aí bem. Então, mas se foi aprovado em Orçamento de Estado 2 milhões de euros para a ajuda de construção, reconstrução, reabilitação de centros de recolha oficial de animais, se depois essa verba não fica demasiado curta ao estarmos a retirar 500 mil euros para efeito de esterilização? Sim. De qualquer das formas, e nós temos dito isso nas nossas posições de motivos, aquilo que era necessário ter aprovado em Orçamento de Estado não eram 2 milhões de euros, mas eram 32 a 40 milhões de euros para fazer face às necessidades. E, portanto, esta verba em si já é curta, já é escassa. Agora, nós entendemos que, tendo apresentado também, nos últimos 2 anos, em Orçamento de Estado, propostas para campanhas de esterilização, que é o mais urgente, antes, da reconstrução dos centros de recolha oficial de animais. Entendemos que, sendo prioritário, que devíamos, e não havendo abertura por parte do Governo, não havendo disponibilidade orçamental para fazer uma dotação orçamental para efeitos de esterilização, nós decidimos avançar com esta recomendação, que se retire dessa verba, que já por si é demasiado escassa, dinheiro para fazer face a uma prioridade, que é as esterilizações, na medida em que a partir de agosto de 2018 deixa de ser permitido, ou passa a ser proibido, se quiserem, o abate para fins de controle populacional. E, portanto, dizer que sim, que obviamente que ficamos com menos verba disponível, mas foi de facto um expediente utilizado, o único que conseguimos para ter uma verba minimamente adequada, e que para nós devia ser de 1 milhão de euros, mas ainda assim percebemos que não conseguimos, para termos uma campanha nacional de esterilização.
Muito obrigado. Senhora Deputada Maria Manuela Rolo, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Senhor Presidente. Ora bem, A nossa proposta, vai entre os 800 mil euros, tem a ver com o número de animais que são recolhidos, e isto nos centros de recolha oficial de animais, ou seja, nós não propomos uma verba para famílias carenciadas, propomos uma verba pública para que os municípios possam utilizar na esterilização dos animais dados em doação. Sendo que é claro que isto é, e tem sido ao longo dos anos, e tem faltado essas políticas a nível dos municípios de bem-estar animal. Mas o Governo, e tendo nós legislado e implementado esta lei a nível desta Assembleia, temos também que garantir a forma de ela ser aplicada na sua melhor forma, porque somos também os legisladores e conhecemos, tal como o Sr. Deputado Lima Costa referia, o terreno por termos feito as audições que fizemos e o termos feito aqui em conjunto com várias entidades. Isto para dizer, a responsabilidade é dos municípios, mas existe a necessidade de disponibilizar a verba e de dar um sinal de que isto realmente é uma legislação que é para ser seguida e implementada com um apoio dos 800 mil euros que permitiriam a esterilização de pelo menos 30 mil animais que entram e entravam em 2016 nos centros de recolha oficial, neste momento são mais animais, e depois também a nível das campanhas, existe já uma campanha, é verdade, a decorrer, mas é para sensibilização do público geral, sendo que os veterinários municipais e os próprios municípios não têm tido a perseverança na persecução desta lei, e isto, dizer isto porquê? Porque houve uma verba disponível de 500 mil euros para os municípios à qual só concorreram cerca de 35 municípios. Desta verba, só 200 mil euros é que foram disponibilizados. E tendo em conta esta análise da realidade e da falta de proposta dos municípios para aceder a esta verba, parece-nos claro que é necessário uma sensibilização, quer para a necessidade de esterilizar, para a existência da lei, quer para os valores que estão em causa, que, voltamos a referir, no nosso entender, devem ser pelo menos 800 mil euros para retirados destes 2 milhões, que entendemos também que, e tal como já havia referido, apresentamos em Orçamento de Estado estes mesmos 800 mil euros que não foram aprovados, mas de forma a controlar a população, que nos parece que é a forma mais indicada para que os centros de recolha não fiquem sobrelotados, e a pensar numa perspectiva de longo prazo e não no imediatismo, que a esterilização ajudará às condições de toda a gente, dos municípios, dos centros de recolha, das pessoas que querem adotar, e das associações que trabalham no terreno. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Ainda querem, o deputado Lima Costa quer voltar a usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Só para pedir a distribuição do próprio despacho que aqui foi falado, o despacho 3283, e em face desta diferente interpretação em relação à incumbência de quem cabe promover, digamos, a esterilização, o próprio despacho diz logo na primeira linha: a Lei nº 27 de 2016, 23 de agosto, estabeleceu no número 3 do artigo 2 como tarefa dos organismos da administração central do Estado, em colaboração com as câmaras e associações, a promoção de campanhas de esterilização. É o próprio despacho que diz que é ao Governo que cabe a tarefa de promover e liderar todo este processo, e o que se infere da nossa discussão é que, e confirmando-se aquilo que nós temíamos, é que está tudo, digamos, com a agulha virada para a responsabilização das autarquias, e em agosto isto vai se virar contra as autarquias. E, portanto, eu pedi a distribuição deste documento porque é a prova de que o próprio Governo diz que é ao Governo a si próprio que cabe essa tarefa principal.
Muito obrigado. Se fizer chegar à mesa, nós mandamos distribuir. Obrigado pela atenção. Mais ninguém quer usar a palavra sobre este assunto. Vamos passar ao ponto 4, discussão do projeto de resolução 1433/13, terceiro do PAN, que recomenda ao Governo que não autorize a comercialização do medicamento veterinário Diclofenac. Diclofenac, não é assim? Está bem? Diclofenac. Diclofenac, faz favor então. Senhor Deputado André Silva tem a palavra para falar
do Diclofenac. Muito obrigado, Sr. Presidente. Encontra-se em avaliação na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária um pedido de autorização de comercialização de um medicamento veterinário para uso na pecuária, cujo agente ativo denomina-se Diclofenac. Vários estudos científicos relacionam o declínio da população de abutres no continente asiático e este agente ativo, sendo que provoca insuficiência renal aguda nos abutres e em águias do género Aquila, que culmina na sua morte num curto espaço de tempo, provocando morte por colapso renal até 2 dias após a ingestão de tecidos de animais tratados com o medicamento. As populações de aves necrófagas em Portugal, o abutre preto, o britango, o grifo, a águia imperial ibérica e a águia real, apresentam um estatuto de ameaça elevado, estando protegidas pela Diretiva Comunitária Aves. A introdução de Diclofenac em Portugal poderá colocar em causa a conservação destas espécies, provocando um impacto potencialmente devastador, tanto ao nível das populações como ao nível dos ecossistemas que integram, devido ao seu papel fundamental no equilíbrio ecológico. Em 2014, Portugal votou favoravelmente a resolução 11.5 da COP 11 da Convenção das Espécies Migratórias da Fauna Selvagem, que inclui a recomendação legislativa de proibir o uso do Diclofenac veterinário para o tratamento pecuário e substituí-lo por alternativas seguras e já disponíveis, tais como, por exemplo, o Meloxicam. Neste sentido, com o intuito de entender qual a posição do Governo a esta questão, o PAN efetuou uma pergunta parlamentar, em março de 2017, há um ano, à qual o Ministério da Agricultura respondeu que, segundo avaliações realizadas pela Agência Europeia de Medicamentos, passo a citar, o problema observado na Índia e noutros estados da Ásia não tem qualquer paralelismo com a situação da Europa e que, caso seja autorizada a comercialização do medicamento em causa, será mitigado o risco conhecido. Contudo, e de acordo com um relatório que está na exposição de motivos do Comitê responsável pelos medicamentos veterinários da Agência Europeia dos Medicamentos, os abutres e outras aves necrófagas na União Europeia podem também estar em risco se expostos a resíduos de diclofenac, se alimentarem com carcaças provenientes de animais a quem tenham sido administrados este medicamento. Baseando-se em estudos de modelação publicados em vários artigos científicos, este comitê reconhece que foram necessários apenas 1% de carcaças contaminadas para desencadear o colapso da população de abutres na Índia. Ainda refere que, apesar deste valor não ser referente a populações europeias, esta estimativa é feita considerando espécies de abutres europeias e indianas, pelo que este comitê recomendam, como medida de gestão do risco, a retirada de produtos de diclofenac na utilização veterinária no mercado europeu, devido ao risco intrínseco à sua utilização, visto que ainda não estão estimados os seus efeitos negativos e que existem alternativas a este medicamento, já estudadas, sem impacto nas aves necrófagas, o tal exemplo do Meloxicam. Assim sendo, não se pode afirmar que a Agência Europeia de Medicamentos tenha salientado que o problema observado na Índia e noutros Estados asiáticos não tem qualquer paralelismo com a situação europeia e, ultimamente, não pode assumir que, por não haver dados relativos ao efeito deste medicamento nas aves necrófagas, que pode autorizar a introdução deste medicamento no país sem ter em conta as recomendações do Comitê responsável pelos medicamentos veterinários da Agência Europeia dos Medicamentos. Apesar do anti-inflamatório Diclofenac já estar autorizado em alguns Estados-membros da União Europeia, não torna aceitável a introdução do mesmo no mercado português, quando existem várias recomendações de várias entidades a alertar para o risco de extermínio de espécies protegidas em Portugal. Perante este elevado risco identificado, a autorização da comercialização deste medicamento constitui uma negação do compromisso e esforço nacional de conservação espécies necrófagas e da persecução dos objetivos de conservação da natureza e sustentabilidade ambiental, tanto a nível nacional como europeu. Deste modo, e assim, o PAN recomenda ao Governo que não autorize a comercialização do medicamento veterinário Diclofenac, que representa um risco de extermínio para espécies de aves necrófagas. Obrigado.
Muito obrigado. PSD. Sr. Deputado António Ventura tem a palavra. Do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, é reconhecido o risco para as aves necrófagas caso se alimentem efetivamente de cadáveres de animais que tenham sido tratados com esse anti-inflamatório, o diclofenac. Todavia, permito, Sr. Presidente, de questionar o PAN com um conjunto de circunstâncias atuais à luz da legislação europeia e da legislação nacional e da realidade europeia e da realidade também portuguesa no que diz respeito ao maneio ao maneio pecuário. Desde logo, é verdade ou não que na Europa e em Portugal existe recolha de cadáveres? Desde logo, é verdade ou não que nas explorações pecuárias existe ou não um registro da aplicação dos medicamentos? Desde logo, é verdade ou não que todos os animais com patologias podem ou não ser tratados com esse anti-inflamatório? Ou seja, não é o único anti-inflamatório que pode vir a existir. É verdade ou não que está-se a limitar o espectro de utilização de medicamentos sem uma base sustentável? É verdade ou não que existem registros de efeitos negativos noutros Estados-membros que neste momento estão autorizados? Ou seja, existem registros negativos ou não? E, por outro lado, é verdade ou não que os países do continente asiático não têm a mesma segurança veterinária e alimentar do que existe na Europa e existe em Portugal? E, portanto, se o PAM conseguir responder a estas questões, eu poderei até mudar a intenção de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista, faz favor. Ah, é a deputada Ana Passos. Então tem a palavra a deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, efetivamente encontra-se em avaliação técnica pela DGAV o pedido de autorização para comercialização de um medicamento veterinário que tem como princípio ativo o diclofenac. É subejamente reconhecido o risco para as aves necrófagas, caso se alimentem de cadáveres de animais que tenham sido tratados com o diclofenac. Este princípio ativo está a ser utilizado na União Europeia por parte da Espanha e da Itália. Em Espanha, desde 2013. Não se conhecem estudos conclusivos em relação à perigosidade, em relação às consequências da utilização desde 2013. Dado o contexto europeu, com sistemas seguros de eliminação de cadáveres, como é o caso do Circa, o que se passou na Índia nos anos 90, não é comparável com a situação na Europa dos tempos atuais. Portanto, o processo de autorização do uso do diclofenac encontra-se em fase de avaliação técnica, baseada em critérios científicos e na ponderação feita dos benefícios e inconvenientes deste fármaco. É uma questão técnica que exige a ponderação dos riscos de acordo com os protocolos estabelecidos para a avaliação de medicamentos. Nós confiamos no corpo técnico das nossas entidades. Assim, não existindo um resultado final da avaliação técnica efetuada, consideramos extemporâneo a apresentação deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o problema está suficientemente equacionado e que, enfim, nos resta fazer uma avaliação sobre a proposta que nos é aqui apresentada. Em primeiro lugar, há três aspectos que fundamentam a posição que o Bloco de Esquerda tomará sobre este projeto de resolução. Em primeiro lugar, é que estamos a falar da ameaça para aves com um estatuto de grande ameaça, de estatuto de ameaça elevado. Portanto, não estamos a falar, enfim, de umas espécies quaisquer, estamos a falar de ameaça, de espécies muito ameaçadas. Primeiro ponto. Em segundo ponto, enfim, não pretendendo ser especialista na matéria, mas creio que os alertas, e por que está aí fazendo fé no que está aqui escrito, os alertas vêm de uma entidade credível. Portanto, o Comitê Responsável pelos Medicamentos Veterinários da Agência Europeia dos Medicamentos diz que os abutres e outras aves necrófilas podem estar em risco. Portanto, não estamos a falar de uns quaisquer estudos de origem desconhecida, que aliás no segundo parágrafo começou por me suscitar alguma dúvida, porque quando se fala de vários estudos científicos nós nunca sabemos de que é que estamos a falar e encontramos sempre estudos para todos os gostos, mas de facto mais adiante a proposta refere muito concretamente uma entidade que é credível. Em terceiro lugar, penso que num caso destes, mais a mais havendo um substituto, uma alternativa, deve funcionar o princípio da precaução. E, portanto, na dúvida, mais a mais havendo alternativa, deve funcionar o princípio da precaução e não usar aquilo que, pelos vistos, toda a gente concorda que ainda não existem suficientes dados técnicos. Finalmente, em relação a uma objeção que foi levantada sobre se existe ou não existe um sistema de recolha de cadáveres de animais, efetivamente, ele existe, mas nós sabemos que, infelizmente, como é que ele funcionou num destes últimos anos, não sei se foi no ano passado, se foi já no ano anterior, já não me recordo exatamente, que durante alguns meses funcionou muito mal, para não dizer que não funcionou. E, portanto, tomando por correta a informação de que basta 1% das carcaças contaminadas ser atingido por aves necrófagas ou aves de estatuto ameaçada, esse 1% a verificar-se algum descontrolo na recolha das carcaças, e já vimos que esse algum descontrolo pode mesmo acontecer, e penso que nós todos temos presente as circunstâncias em que isso até já poderá ter acontecido, vamos ter a visão otimista da realidade, mas poderá ter acontecido, penso que o princípio da precaução ainda se justifica mais e, portanto, da parte do Bloco de Esquerda nós acompanhamos o conteúdo desta recomendação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS, da consulta que fez às entidades com conhecimento na matéria e, no fundo, basicamente veterinários que operam com animais, com grandes ruminantes, com pequenos ruminantes, portanto, com os animais pecuários, concluiu que, de facto, um conjunto de princípios ativos com o mesmo efeito e, portanto, que não seria necessário a utilização do diclofenac e, portanto, no fundo, os efeitos, as doenças, as causas que levam à necessidade de aplicação do diclofenac poderiam ser supridas com outros medicamentos, outros princípios ativos já em utilização. Penso que é relevante a questão que a deputada Ana Passos aqui referiu, que eu de facto não tinha conseguido apurar, não tinha conhecimento de que existe, de que o processo está em avaliação técnica pela DGAV e, portanto, provavelmente até tudo indicará que seja, ou poderá dar-se o caso de a avaliação técnica e em princípio, assim espero, resulte de que de facto não faz sentido a autorização do diclofenac. E depois também há aqui uma questão que me parece pertinente no caso específico de Portugal, e tendo em conta que estão comprovados os efeitos nefastos do diclofenac para as espécies necrófagas, no caso específico do nosso país e no último ano, relembro que o Sr. Ministro determinou um conjunto de áreas remotas nas quais não são feitas as recolhas dos cadáveres dos animais, facto com o qual nós até não concordamos, mas que não são feitas as recolhas e, portanto, é precisamente nessas áreas onde existe a maior porcentagem de animais necrófagos e, portanto, esse efeito seria certamente mais prejudicial. E, portanto, isto para dizer que, à partida, nós somos favoráveis a esta proposta, achamos que faz sentido sentido, havendo outras alternativas no mercado, mas achamos que também que faz, se calhar, não, estando em fase de análise, a avaliação técnica, teria sido mais oportuno o PAN ter apresentado ter esperado pelo resultado dessa avaliação técnica, porque provavelmente até poderia não ter necessidade de apresentar este projeto de resolução, e portanto era esta nota que queria deixar.
Dá a palavra ao Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, de facto, para nós não é novidade esta situação, esta questão deste anti-inflamatório no esteroide, que é o diclofenac. Já em 2014 nós colocámos uma questão no âmbito da nossa atividade no Parlamento Europeu, onde questionámos e solicitámos por parte da Comissão um esclarecimento relativamente às consequências deste medicamento para, neste caso, para as aves, e dizer que nessa altura a resposta que nos foi dada por parte da Comissão Europeia seria de que iria ser apresentado solicitado um parecer ao Comitê Científico dos Medicamentos para Uso Veterinário, portanto à Agência Europeia do Medicamento. Temos estado à espera e nesse sentido, ainda ao mês passado, voltámos a fazer a questão à Comissão Europeia, no sentido de nos esclarecer qual era o ponto de situação relativamente à implementação das medidas de atenuação que foram, e quanto aos riscos também que a Agência Europeia do Medicamento fazia no sentido de dos respectivos Estados-membros adotarem enquanto plano de ação, também que eles nos respondessem relativamente à avaliação que foi feita até à data da adequação destas medidas, ou seja, relativamente ao estatuto de cada Estado-membro em matéria das populações de aves necrófagas ou na ocorrência do respectivo no respectivo território, e qual o ponto de situação relativamente à possível interdição deste medicamento de diclofenac para fins veterinários e a sua substituição por outras alternativas disponíveis, como o meloxicam. Porque, de facto, há aqui duas questões que nós temos que pôr em cima da mesa. Se, por um lado, estamos a falar do diclofenac como um anti-inflamatório, a alternativa que está em cima da mesa também é um anti-inflamatório e com consequências, pelo menos daquilo que está estudado para o ser humano, com consequências praticamente iguais. Em termos renais, em termos hepáticos, são iguais. O que significa que, provavelmente, nos animais necrófagos poderá ter o mesmo efeito. Daí, ser importante, e achamos nós que é importante, acima de tudo, conhecer as consequências efetivas do diclofenac, se ele tem efetivamente consequências como estão descritas em alguns outros países, até bastante distantes aqui da nossa região, ou também se não haverá, alterando para um outro anti-inflamatório, se está garantido que esse anti-inflamatório é seguro, se não vamos continuar efetivamente num erro ou mesmo até agravá-lo face a um anti-inflamatório, que neste caso o meloxicam, também como anti-inflamatório não esteroide, poderá ter consequências gravosas para os animais. Adicionalmente, já aqui se falou, mas reforçar esta questão de que no âmbito do circa, o abandono de carcaças em Portugal deveria ter um impacto bastante reduzido, o que significa que a exposição desses animais às carcaças potencialmente contaminadas com estes produtos será efetivamente reduzido. O PCP não quer deixar de reforçar também a sua preocupação, que ela já foi manifestada, como vos estou a dizer, 2014 e 2018 em sede de Comissão Europeia, não quer deixar de expressar a sua preocupação relativamente às consequências que poderá haver, potencialmente haver, para os animais e animais com populações muito reduzidas e até mesmo em risco de extinção. A questão que está em que também temos aqui é que, de facto, refletir e com base em dados científicos se há ou não efeitos para esses animais. E já agora entendemos que o Infarmed, muito provavelmente, será aqui a entidade reguladora do medicamento, a de GAV, mas estamos a falar de um medicamento. Pronto, a informação que me tinha sido dada seria, por acaso discutimos isso, eu discuti isso.
O deputado André Silva já vai concluir.
Por acaso discuti essa questão, se seria uma ou outra, mas disseram que de qualquer das formas seria o Infarmed, foi a informação que me chegou. E, portanto, estou a transmiti-la da forma como, mas pronto, irei esclarecer isso. Disse.
Para concluir este debate, dava a palavra ao Sr. Deputado André Silva.
Muito obrigado. Tentar esclarecer aqui algumas questões, Sr. Presidente. Nós estamos a falar aqui de um risco enorme de extermínio de alguns animais, de aves que estão classificadas como ameaçadas. Estamos a falar, e tivemos a preocupação de trazer aqui dados científicos que estão no relatório, que referenciado na exposição de motivos, e portanto, os dados científicos que pedem estão neste preciso relatório, que estão referenciados na exposição de motivos, de uma entidade que é o Comitê, que é a Agência Europeia dos Medicamentos, que, de acordo com os debates que estamos habituados a ouvir nesta comissão, a generalidade dos partidos, especialmente o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, são partidos que costumam validar sempre os pareceres emitidos por estas agências europeias. E, portanto, nós estamos a falar de um relatório de dados científicos de uma agência que tem credibilidade e que vem dizer que estes abutres, estas aves necrófagas, podem estar em risco se expostos a resíduos mínimos de diclofenac. Eles vêm dizer neste próprio relatório que basta apenas 1% de carcaças contaminadas para desencadear o colapso da população de abutres. E que esta mesma agência recomenda, como medida de gestão de precaução, a retirada destes produtos, porque existem alternativas, e diz este relatório, eu estou a reproduzir o que diz este relatório, que o meloxicam não tem os mesmos efeitos que tem o diclofenac. Mas temos ou não temos um sistema de recolha de animais e de incineração que é eficaz e que mitiga estes impactos? A verdade é que eu estive no Douro Internacional durante uma semana, há 3 meses atrás, estive uma semana no Douro Internacional, onde tive a oportunidade de aceder a locais remotos e onde só se vai a pé, onde inclusivamente chega a morrer gado e que muitas vezes, ou que algumas vezes, esse gado não é recolhido. Esse gado pode representar 1%, tal 1%. E o que se passa é que exatamente nós só temos neste momento comunidades de aves necrófagas que habitam apenas e só a zona do Douro Internacional. E portanto eu não estou aqui a fazer uma crítica ao nosso sistema de recolha. Não estou a fazer essa crítica. Eu estou a dizer que o sistema de recolha de animais, de cadáveres e de incineração funciona. A verdade é que há falhas e há animais que morrem no campo em situações inacessíveis e que não são sequer detectados. E os animais, as poucas aves que estão em risco de extinção, podem entrar em extermínio, a palavra é do relatório, de extermínio, por consumirem esta carne. Bom, e portanto queria dizer isto claramente, dizendo que nós temos um sistema de incineração que é bom, que é eficaz, mas não mitiga este problema, que é um problema grave e que, repito, basta 1% de carcaças contaminadas para explotar o colapso destas aves. E, portanto, apelo como uma medida precaucionária e porque existe uma alternativa no mercado que diz o relatório de agência que todos os senhores dão credibilidade, uma alternativa que não tem efeitos, o meloxicam não tem, de acordo com os dados científicos do relatório da Agência Europeia dos Medicamentos, não tem efeitos nas aves. E, portanto, acho que é extremamente importante esta Comissão dar um sinal ao nosso Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Considero concluída a discussão deste projeto de resolução. Passava ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que é um requerimento do Bloco de Esquerda. Senhor Deputado Carlos Matias, vou passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos para discutir e votar o requerimento do partido que representa sobre a audição com caráter de urgência do Senhor Ministro relativamente às medidas para a redução da presença de cádmio nas fertilizantes agrícolas. Passava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu penso que o requerimento é explícito, um problema amplamente reconhecido em grande parte das importações, sobretudo do norte da África, dos fertilizantes agrícolas, é a presença de fosfatados inorgânicos, onde existe uma percentagem elevada de cádmio. E esse cádmio vai contaminar os alimentos e a água e constitui um risco para a saúde humana e animal e para o ambiente, pois vão-se acumulando na cadeia alimentar. Este problema está em debate no âmbito da União Europeia, no sentido de progressivamente ir fixando níveis de cádmio mais apertados, mais baixos, no sentido da sua quase total abolição no prazo de 12 anos. O cádmio é um metal pesado, muito perigoso para o ambiente e para o consumo, e é considerado cancerígeno de classe 1 pela Organização Mundial de Saúde. Pela União Europeia é considerado um cancerígeno de classe 1B e, portanto, causador de patologias muito graves. Portanto, o que está em causa nesta questão do cádmio presente nos adubos fosfatados é a saúde pública, é o ambiente e já agora não podemos menorizar o risco e as consequências que poderão ocorrer do ponto de vista comercial caso seja detectado cádmio em produtos agrícolas portugueses acima de valores considerados aceitáveis e seguros, sendo que uma marca dos produtos hortícolas e as frutas portuguesas a nível internacional, um dos aspectos distintivos é precisamente a sua extrema segurança alimentar e a sua extrema qualidade. E, portanto, uma eventual presença de cádmio acima de níveis permitidos em hortícolas portugueses que estão em crescente de exportação, teria consequências gravíssimas para toda a fileira dos hortícolas e das frutas. Portanto, é preciso que o país esteja preparado para esta realidade, para a defesa da saúde pública, do ambiente e, já agora, do ponto de vista económico e financeiro, também defesa das exportações portuguesas. É preciso saber qual é a posição que Portugal vai assumir na União Europeia relativamente a esta matéria, assim como é que vai implementar no país esta progressiva redução do cádmio. E é nesse sentido que nós gostaríamos, acharíamos bem que a Assembleia da República, esta Comissão muito em concreto, recebesse para ouvir o Sr. Ministro para dar essas explicações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD acompanha as preocupações aqui manifestadas pelo Bloco de Esquerda. Para além das questões de saúde pública aqui manifestadas, há também questões ambientais inerentes e também uma questão de competitividade da nossa economia e, nomeadamente, das nossas exportações. Pelo que nós votamos favoravelmente o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado João Gouveia, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Que possa ter a ver, quer com a saúde pública, quer com o ambiente, só pode merecer a nossa subscrição da correspondente preocupação e, portanto, nada temos a opor à audição urgente, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Passava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também, o CDS também aprova, também vota favoravelmente este requerimento, porque, no fundo, é uma forma do Sr. Ministro também vir dizer qual é a posição do Governo português, sabendo de antemão que este assunto esteve em discussão na União Europeia recentemente no que diz respeito à limitação dos valores de cádmio, e, portanto, é importante perceber qual é que é a posição do Sr. Ministro.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor. No entanto, alerto para aquilo que já tinha feito na última vez que tivemos a oportunidade de discutir outro tema da mesma dimensão, é que nós já temos em agenda a solicitação da presença do Ministro da Agricultura relativamente às monitorizações periódicas dos incêndios. Aliás, dos três ministérios, nenhum deles ainda tivemos o grato prazer de ter connosco, no sentido de poder aferir e avaliar o andamento das medidas implementadas no terreno sobre as consequências dos incêndios, e nesse sentido, não tendo nada a opor, manifestamos que terá que ficar, de certa forma, desculpem a expressão, mas em fila de espera. Obrigado. Isso.
Obrigado. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Luísa Apolo.
Não vale a
pena, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. É só para dizer que, enfim, eu compreendo a razoabilidade das reservas apresentadas pelo Sr. Deputado do PCP. Não é a nossa intenção obrigar o Sr. Ministro a estar aqui dia sim, dia não. Mas penso que se articulará, enfim, com uma audição regimental ou com outra audição que haja. Portanto, se haveria uma volta específica para isto. Enfim, de uma forma que razoável, de modo a que se ouça o Sr. Ministro sobre esta matéria, não o obrigando a estar aqui todos os dias, como é evidente, não é essa a intenção.
Pronto, não havendo mais nenhuma intervenção, colocaria à votação este requerimento do Bloco de Esquerda e perguntava aos partidos que votassem contra, aos grupos. Quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade e, portanto, relativamente às questões de agendamento, trataremos delas o melhor possível. Sendo certo que entramos agora nos outros assuntos, eu estou aqui um bocado numa situação delicada, porque não estava à espera de estar aqui, portanto, não tenho nenhum enquadramento prévio, mas vou tentar, na medida do possível, dar as informações que o Sr. Presidente teria aqui para dar. No fundo, como se lembram, havia um seminário a realizar no UTAD, relativamente às questões do âmbito da reforma florestal, que parece que agora está a ser apontado para o dia 21 de maio. Portanto, no fundo, é uma informação prévia que depois terá que ter desenvolvimentos posteriores. Temos depois também, a propósito das audições do Sr. Ministro da Agricultura, fica para depois. Houve requerimentos aprovados na Comissão de Assuntos, na primeira Comissão, um com a Comissão Técnica Independente, no dia 2 de maio, quarta-feira, e outro no dia 3 de maio, quinta-feira, ambos após o plenário, com a Associação de Vítimas do maior incêndio de sempre em Portugal. Portanto, isto são requerimentos que foram apresentados na primeira Comissão e que a primeira Comissão está a solicitar que estas sejam audições conjuntas de acordo com os termos do requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, era só, no fundo, para dar conhecimento disso, saberem que vão haver essas audições conjuntas, 2 e 3 de maio, após os plenários, Comissão Técnica Independente e a Associação de Vítimas do Maior Incêndio de Sempre Portugal.
Acabamos de receber...
Acabámos de receber, isto tem aqui 15 horas e 49 minutos, portanto foi há relativamente pouco tempo, em que a senhora Ministra do Mar está a solicitar a audição, o adiamento da audição regimental que estava prevista para o dia 17 de Abril. Para além da audição regimental, havia uma primeira ronda que seria para tratar um requerimento apresentado pelo Partido Comunista sobre as questões relacionadas com a pesca da sardinha. Portanto, a senhora Ministra do Mar está a anunciar, a pedir o adiamento, tendo como justificação o facto de se encontrar fora do país em missão de representação no âmbito da International Ministerial Conference Connecting by Inland Navigation na Polónia. Portanto, fica esta informação dada. São solicitadas aqui duas ou três datas para novo agendamento. E, portanto, face a estes sucessivos adiamentos, também das audições do Sr. Ministro da Agricultura, vamos tentar, e eu penso que a melhor forma para resolver isto é tentar encontrar-se uma reunião de coordenadores para poder tentar fazer esse agendamento. E, não estando aqui o Sr. Presidente, eu acho que seria útil ainda esta semana poder-se encontrar um espaçozinho também para tentar ajustar estas questões de calendário.
Isto tem a ver com a delegação a Bruxelas. E estamos a responder que a delegação não pode ser tantas, não pode ultrapassar as 4 pessoas, mas depois diremos uma informação mais formalizada que ainda vou falar com...
Pronto, isto também é uma informação que está ainda um bocado por concretizar. Como se lembram, houve aquela questão relacionada com a sessão que vai haver em Bruxelas no dia 24 de Abril. Está a haver aqui uma comunicação de que não pode haver uma representação tão alargada que envolva as três comissões, mas não há ainda nenhuma decisão quanto a esta matéria e portanto, logo que exista, isto vem
da nossa representação.
Da Repera?
Sim, da nossa representação, da nossa antena em Bruxelas.
Da nossa antena em Bruxelas. E eu digo o que é que diz aqui. Como, no momento ainda não inscrevi ninguém, deixei nem...
Esta aqui é a última resposta.
É a última? Eu peço desculpa, porque normalmente eu gosto de preparar as coisas previamente, mas fiquei aqui confrontado. Estão a dizer que compreendemos que o nosso Parlamento enviará mais membros para esta reunião, mais do que 4. É um sinal de grande interesse, mas infelizmente não é possível alterar as regras aplicadas para o número de parlamentares que possam estar presentes. Portanto, amanhã apresentaremos aquilo que seja o resultado de uma reflexão conjunta sobre esta matéria, sendo certo que não está só envolvida a nossa comissão, mas estão envolvidas as outras comissões. Está tudo?
Audiência.
Audiência. Portanto, nós agora... Eu perguntava aos outros grupos parlamentares se têm alguma questão colocada. Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, é só para anunciar que o PSD acabou de dar entrada num requerimento para que, no âmbito daquilo que foram já algumas audições que tivemos sobre a PAC no pós-2020, em que foi ouvido já o Sr. Ministro da Agricultura na comissão eventual do acompanhamento do processo da definição da estratégia de Portugal 2030, e já foram ouvidas, realmente já houve algumas audições noutras comissões e tem criado aqui algumas dúvidas e acrescentado ao processo alguns desafios daquilo que Portugal tem no futuro. E, portanto, nós considerámos que o que faria sentido era, efetivamente, solicitar a presença quer do Comissário Europeu, quer dos eurodeputados na Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, que possam vir cá e daqui fazer um grande debate sobre aquilo que são os desafios da PAC e aquilo que esperam que seja o papel de Portugal. E, portanto, nós acabámos por um requerimento e queríamos dizer isto porque realmente não é um requerimento assim muito normal e não tem um âmbito tão fechado como isso e, portanto, gostaríamos de informar a Câmara que foi posto em recebimento e esperamos que seja discutido em breve.
Seguramente agradeço. E naturalmente que ele será agendado para a próxima reunião da Comissão. Eu não sei se mais algum grupo parlamentar quer intervir nesta matéria de outros assuntos, sendo assim que vamos ter agora uma audiência com o Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões. Daria um intervalo de 5 minutos para nos reorganizarmos, exatamente até para estas questões logísticas colocadas.